As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar tem nesta altura 91 infecções ativas de Covid-19, um registro que diminuiu no decurso das últimas 24 horas devido ao acerto no número de altas. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu como recuperadas 85 pessoas no território nabantino, pelo que o atual impacto da pandemia está agora mais aliviado, ainda que as regras devem continuar a ser cumpridas, em especial o uso de máscara e o distanciamento social. Perante estes dados recentes, tudo aponta para que Tomar possa ser incluído no grupo de risco moderado na próxima avaliação do Governo, ou seja, fora das medidas mais restritivas. No período compreendido entre 3 a 16 de dezembro, a última contabilidade teve como limite o dia 2 do mesmo mês, foram detectadas 75 infecções no Conselho, no máximo de 97. Recorde-se que Tomar já soma 568 contágios desde o início da pandemia, a alimentar a morte de 9 pessoas que estavam infectadas. Está para breve a nova distribuição de municípios pelo risco de contágio no âmbito da pandemia em curso. Ao que tudo indica, será já neste sábado que essa lista será atualizada, sendo que, para já, no que ao Médio Tejo diz respeito, dificilmente alguns dos concelhos vão escapar às medidas restritivas. Nesta altura, tendo por base a contabilidade de infecções a 14 dias, entre 3 a 16 de dezembro, territórios como Abrantes, Alcamena, Constância, Entroncamento, Ourém e Torres Novas ultrapassaram o número limite de casos, o que aponta para o respectivo enquadramento no grupo de risco elevado. Ainda neste intervalo temporal, importa referir que Vila Nova da Barquinha também ultrapassou essa barreira, mas resta perceber se as autoridades de saúde vão considerar que o acerto, 15 infecções, foi feito há 2 semanas, mesmo no último dia de contagem, também será englobado. Se tal acontecer, então Vila Nova da Barquinha também estará nesse lote. Eis os dados referentes então aos últimos 14 dias. Abrantes tinha um limite de 94 casos, teve 97. Alcanena tinha um limite de 49 infecções, teve 62. Constância, um limite de 9, teve 10. Entroncamento, 48, limite de infecções, teve 52. Ferreira do Zêzere, 20 de limite, teve 10. Mação, com 17 de limite, teve 7. Ourém, 110 infecções de limite, teve 143. Sardual, com 9 infecções de limite, teve 9, precisamente. Tomar, 97 infecções de limite, teve 75. Torres Novas, 87 de limite máximo, teve 124. E Vila Nova da Barquinha, 17 de limite máximo, teve 24.
Rádio Web, a primeira a informar.
São informações confirmadas pelo Posto de Comando Municipal de Proteção Civil de Alcanena. 78 utentes e 52 funcionários estão dados como recuperados do surto Covid-19 que atingiu o lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde. Ou seja, nesta altura, continuam positivos 30 pessoas, das quais 25 são precisamente utentes. Dentro de toda a dimensão trágica associada ao quadro de infecções na cidade da estrutura, não deixam de ser notícias animadoras para aquela comunidade. Ainda assim, nunca será demais recordar que já morreram 20 pessoas naquele lar, óbitos associados a este quadro pandémico.
Rádio Air, informação.
A Comissão Municipal de Proteção Civil da Sertã emitiu um comunicado onde classifica como totalmente infundada a colocação do Conselho no grupo de municípios de risco elevado no âmbito do contexto pandémico em curso. Com efeito, segundo a tabela divulgada pela Direção-Geral da Saúde, o território sertaginense aparece nesse lote, mas a verdade é que o número de infecções que foram detectadas não ultrapassa o limite estipulado. No comunicado enviado para a ERTE, a Proteção Civil refere que esta situação suscitou alguma perturbação desnecessária junto da população e comerciais locais, situação que é interpretada como tendo sido um lapso na introdução dos dados para divulgação por parte da DGS, reforça o mesmo texto. Mais 87 mortes e 4.320 infecções. São estes os dados da recente atualização da Direção-Geral da Saúde em torno do contexto pandémico em curso. No que aos óbitos diz respeito, registro para uma globalidade de 5.902. O Norte voltou a ser a região mais afetada nesse particular, com 40 vítimas, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 28. No Centro houve 15, no Alentejo mais 3 e na Madeira mais 1 morte. Quanto a casos, no total de 362.617, 1996, nota para mais 1.992 contágios no Norte. Em Lisboa e Vale do Tejo houve 1.288, no Centro foram 731, no Alentejo contabilizaram 169, houve mais 73 no Algarve, mais 35 na Madeira e mais 32 nos Açores. Há nesta altura 3.142 internamentos, dos quais 494 em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Rosa, presidente da freguesia de Olalhas, fez um balanço do que tem sido o ano de 2020, num período marcado pelas dificuldades causadas pela pandemia. Em entrevista à Hertz, o autarca congratulou-se pelo facto da sua equipa ter feito um esforço imenso para manter a junta sempre em funcionamento, assegurando que os fregueses nunca foram abandonados. Jorge Rosa olhou ainda para algumas obras efetuadas, a exemplo do alargamento do cemitério e das pavimentações.
Ora, a Junta de Freguesia fez um esforço imenso para manter o funcionamento da Junta diariamente como habitual, embora com uma redução de horários, quando foi nessas epidemias, nunca abandonámos os fregueses, estivemos sempre atentos e íamos perguntando se era necessário alguma coisa, e de forma que os serviços da Junta tiveram sempre a funcionar, ao contrário de outros fecharam, não sei porquê, com regras, com uso de máscara e etc. Tivemos sempre a funcionar e estamos em prol dos fregueses de Olalhas. Tanto como foi a parte do takeaway, da comida, das refeições, dos alunos. Andei sempre, mas durante estes 3 meses, foi de março até junho, íamos levar o almoço de casa e íamos aos agrupamentos. Felizmente tudo correu bem.
E foi um ano onde foi possível à Junta de Freguesia fazer obra, por assim dizer.
O plano de atividades está em marcha, né? Que não está em gosto, também não podia abandoná-lo e deixá-lo por fazer. Algumas coisas deixámos por fazer, tanto o passeio dos idosos, etc., mais outras coisas. Mas na parte dos trabalhos fomos sempre andando. O alargamento do cemitério, pavimentações, algumas vias e limpezas e etc. Andámos sempre no terreno, portanto, tanto o funcionário como nós, andámos sempre no terreno. Porque senão não podíamos deixar de executar o orçamento de 2020 se fôssemos a recolher.
João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviubeira, perspectivou o ano de 2021, em especial perante aquilo que o seu executivo tem projetado para, em termos de programa. O eleito do Partido Social Democrata, em declarações à Hertz, deixou claro que o setor social continuará a merecer toda a atenção, com apoio à Cáritas e ainda ao Centro de Dia da Venda Nova, para além de uma aposta na educação, neste caso no Centro Escolar de Casais. Para além disso, João Luís Alves abordou a relação com as coletividades e não deixou de referir as obras que estão previstas em orçamento, com realce para as pavimentações.
No fundo, nós vamos dar continuidade à execução do nosso programa eleitoral, daquele programa que foi a sufrágio, né? Temos algumas obras para levar a efeito, que estão vertidas no nosso orçamento. A nível social continuaremos a dar as respostas. Estamos sempre a colaborar, pelo menos até ao fim deste mandato, com as instituições aqui da freguesia, que são a Cáritas e o Centro de Dia da Venda Nova, que são as instituições que nós apoiamos mais diretamente. Do ponto de vista da educação, nós colaboramos com o Centro Escolar aqui do Casais, continuamos a apoiar na aquisição das fichas e do material escolar. No panorama das coletividades, vamos ver sociocultural, vamos ver como é que a pandemia vai deixar ou não, até quando é que vai deixar ou não, as pessoas voltarem à sua atividade normal. Aquilo que nós estamos a fazer agora é apoiar as coletividades que estão em obras, que estão a fazer obras. Nós aí apoiamos na aquisição de materiais, né? Apoiamos com esse tipo fazemos esse tipo de apoio. Temos algumas pavimentações também, algumas requalificações de vias que nós consideramos importantes e necessitadas para fazer também no âmbito do protocolo que temos com a Câmara Municipal dos contratos interadministrativos. Enfim, vamos continuar com o nosso trabalho, enfim, as nossas obras, que são de variadas situações, é dar continuidade ao nosso trabalho. Portanto, é uma série de fatores, é uma série de objetivos que temos, que vamos dando persecução. execução, mês a mês, semana a semana, até chegarmos ao fim do mandato.
Bruno Gomes, presidente da Conselhia de Ferreira do Zêzere do Partido Socialista, anunciou oficialmente, em conferência de imprensa, a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal nas próximas autárquicas, que serão em 2021. Nesta apresentação, que decorreu na casa do Avro Hotel e onde esteve também presente Hugo Costa, presidente da Federação Distrital do PS de Santarém, Bruno Gomes começou por justificar as razões pelas quais resolveu avançar para mais este desafio.
Um Presidente de Câmara é um promotor do desenvolvimento, um conciliador, um potenciador de dinâmicas e crescimento. Ser Presidente de Câmara hoje implica ter uma visão mais alargada acerca do papel absolutamente decisivo que o município pode e deve ter. Ser Presidente da Câmara hoje é ser um estratega, é ser um criador de pontes, um mediador de vontades, um afincado lutador pelo bem-estar e qualidade de vida dos seus munícipes. Quero que o Presidente de Câmara de Ferreira de Zêzere seja reconhecido como um dos melhores, como um dos mais bem preparados, como um dos mais dedicados. É assim que quero ser reconhecido, é assim que quero afirmar politicamente Ferreira de Zêzere nas mais variadas áreas do poder. O programa eleitoral será o reflexo da vontade e da opinião dos ferreirenses. Será a escolha do que vamos construir e o caminho que Ferreira de Zêzere fará. Temos de estancar a perda de população, a fuga dos nossos jovens, na sua maioria com formação. Precisamos fixar empresas, de ajudar as que cá estão, de criar emprego qualificado. Precisamos trazer de volta os nossos, de lhes facultar habitação a preço justo, de criar incentivos à natalidade desde o primeiro filho, de lhes proporcionar a melhor educação. Temos de tornar os processos de construção e legalização das habitações e unidades de produção menos morosos, mais fáceis e mais claros. Temos que criar instrumentos e metodologias de rápida resolução para tantos e tantos problemas que ainda não foram resolvidos e que implicaram perdas de milhões de euros de investimento ao longo destes anos. É impensável estarmos há 18 anos para rever o PDM. Impensável. Os outros municípios conseguem-no. Nós também temos que o conseguir. Quero ouvir aos empresários dizer que o município de Ferreira é aquele que mais os apoia e soluções lhe dá. Não quero ouvir o contrário.
O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém aplicou uma multa de 50 euros ao Abrantes e Benfica por mau comportamento do público na recente deslocação que os abrantinos fizeram até à Glória do Ribatejo, em jogo a contar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A surpresa foi transmitida à Hertz por Gonçalo Manito, dirigente daquele clube, estado de espírito que assenta no facto de que não é permitida a entrada de adeptos nos recintos desportivos do distrital devido ao contexto pandémico que atravessamos. Ou seja, o Abrantes e Benfica terá sido castigado por suposto mau comportamento do público quando não há público nos campos. E se tal tiver efetivamente acontecido, a presença de adeptos, refira-se, então alguém não cumpriu a lei em vigor permitindo essa entrada. Gonçalo Manito reagiu então a este castigo e disse agora esperar pelo relatório do árbitro para perceber aquilo que aconteceu.
Nós já pedimos o relatório do jogo, a esta altura não recebemos. Aquele artigo que nos castiga com os tais 50 euros de multa diz respeito a comportamento incorreto do público, é isso que refere o regulamento disciplinar, é comportamento incorreto do público, Vicente.
Mas os adeptos estão impedidos de presenciarem os jogos. Em que circunstâncias é que isto aconteceu? Se é que vocês conseguem perceber quais as circunstâncias?
Desde que estou no futebol, já fui pioneiro em algumas situações, eu ou o clube, no que diz respeito aos castigos do Facebook. Portanto, fui pioneiro nos castigos do Facebook e eu acho que agora o que faltava era ser pioneiro nos castigos por mau comportamento do público quando não há público. Quer dizer, já me faltava muito pouco, já me faltava bem muito pouca coisa e agora deparamos com isto. Mas para nós também não é novidade, porque eu tive um jogador da minha equipa B que, de um jogo da segunda distrital, foi amarelado com amarelo porque não podia responder ao público. Se calhar já, agora fazendo, rebobinando a ficha, se calhar já nem acho tão estranho, porque se o jogador podia apanhar um amarelo por responder ao público, se calhar há público, se calhar não há, não sei se tem que ligar ali para a gráfica para mandar fazer bilhetes, porque de facto, pelo menos aqui em Abrantes não há público, E acho que na Glória as pessoas também foram cumpridoras daquilo que são os regulamentos em vigor no que diz respeito ao Covid-19 e acho que também não havia público. Se alguém do Benfica de Abrantes, a nossa comitiva é relativamente curta, que é aquela que é permitida regulamentarmente ou nem isso, ainda por cima para um jogo a uma hora imprópria com uma divulgação deste tamanho, não fizeram acompanhar a comitiva assim tantas pessoas como isso. Da nossa comitiva ninguém foi identificado. Mesmo que fosse identificado, vejo com um bocadinho de dificuldade que as pessoas pudessem ser enquadradas como público. Se calhar há aqui uma lacuna qualquer no regulamento disciplinar. Agora, o que eu não posso também deixar de estranhar é que já vamos para uma época atípica, mas é uma época que já leva, se calhar, 100 jogos ou mais de 100 jogos entre a primeira e a segunda divisão distrital, e é a primeira vez esta temporada que este artigo é utilizado, digamos, para aplicar um castigo.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.